Olá, eu sou a Thalita da HQZona e estamos de volta aqui com um podcast especial sobre a série What If, a primeira animação da Marvel Studios. E hoje, como convidados, a gente tem a Evelyn, do portal do Doutor Estranho, lá no Twitter, e também o nosso amigo de sempre, Ninho,
É,
o
eu gosto.
Marcos. Diga oi, meninos e meninas.
Oi,
gente. Ai,
galera! E a
ó,
Evelyn, do portal Strange.
eu sou muito honesto, então já vou falar logo, gente, que já tinha um podcast gravado de Arife, tá? Mas eu perdi a porra do áudio, ficou mudo, ficou uma merda, não deu pra ouvir nada. Na verdade, esse podcast que a gente gravou ficou muito bom. A gente gravou de
Não, o
Arife.
podcast estava lindo. Quando o Nil me mandou mensagem, Evelyn, o podcast ficou muso. Eu fiquei, não, a gente vai ter que refazer as piadas.
É, foi triste.
Quando ele me
Aí.
mandou a mensagem, ele já estava com o cu na mão.
Eu fiquei.
Porque, gente, não é a primeira vez que acontecem umas coisas assim com o um podcast da HQZona. Quem acompanhou ano passado nosso especial de Halloween sabe que a gente começou a falar sobre alguns filmes de terror, né, que envolvia espírito, essas coisas, e a gente começou a brincar com o Pazuzu.
Verdade.
O mês de outubro foi macabro para a HQZona e o podcast, que sempre que a gente ia fazer algo, dava alguma coisa assim, né, de
Foi.
errado, principalmente com coisas da Marvel.
É, mas agora que estamos também no mês de outubro, olha aí, o
Nossa,
podcast
olha aí.
ficou mudo, falando sobre o What If, que já é
Uma
uma
bomba.
assombração, sem nem precisar ser assombração.
Nossa. E o pior é que no ano passado, foi ano passado? Não sei, ano retrasado, a gente gravou um podcast sobre a fase 4 da Marvel. Esse podcast nunca saiu. Porque aconteceu a mesma coisa. Tipo, o áudio não pegou.
Cara, vocês reviram tudo
É, gata.
e não foi
E não
lançado.
foi, tipo, a gente fez, falou um monte sobre as séries e tal. Não tinha nada, não tinha porra de WandaVision, não tinha nada. Assim, tinha acabado de ser anunciado. Foi assim na semana assim, que a gente fez. E aí foi triste. Mas aqui estamos, já, o áudio tá funcionando, já tá tudo certinho aqui.
Eu espero,
Dá
hein?
não, tá tudo certo agora. Porque a gente vai falar de What If, né? Como a Thalita introduziu, que foi a primeira animação aí da Marvel. Todo mundo acompanhou aí, né? Quer dizer, o pessoal tá acostumado, né? Acompanhar agora as séries da Marvel uma vez por semana, né? Um episódio por semana. E a gente teve o What If, né? Que trouxe essa proposta de universos alternativos, multiversos, né? Como o próprio título diz, e se, né? Colocando ali os eventos do MCU que a gente viu até aí o final da fase 3. Em outras perspectivas, né? Assim como nos quadrinhos, que a gente tem também o What If, a gente teve aí os quadrinhos de What If, que tem várias histórias doidas lá, que mexe com todos os personagens. E a gente teve aí no MCU, né, a série do Disney Plus, a série animada. E aí, eu já queria puxar logo para saber de vocês, o que que você achou, Evelyn, de What If? Por quê? Porque a Evelyn, como a Thalita falou, ela é do portal do Doutor Estranho, né? Ela é uma das meninas lá, ADM do portal. Então, a gente sabe que em What If a gente teve um episódio do Strange, ele apareceu depois também, e foi um episódio que todo mundo gostou, né? Inclusive, eu acho que nós três aqui gostamos bastante desse episódio do Doutor Estranho. E aí eu queria saber da Evelyn o que que você achou da série no total e tal. Pode falar tudo aí.
Olha, a proposta da série era em si boa, né? Porque o What If já tá falando. E se? O que aconteceria se o Vigia ele desse a introdução dessa maneira? Então, era uma proposta muito boa, ainda mais porque era uma série animada. A Marvel Studios nunca tinha feito algo animado assim. Sempre foi os filmes. E a única coisa da Marvel que a gente viu foi Spider-Man do Spider-Verse, mas isso daí já é com a Sony. Então era a oportunidade da Marvel Studios nos presentear com com esse formato de mídia, né? Tipo, a animação, poxa, quem não gosta de animação, né? Até hoje temos tantas animações icônicas por aí que tanto de heróis ou não de heróis, todo mundo gosta. Enfim, olha, o What If não é aquela série nota 10, Não vou mentir, não é uma série nota 10, porque eu sinceramente não vou dizer, ai, eu esperava mais. Poderia ter mais? Poderia, mas eu acho que eles entregaram dentro do parâmetro que eles queriam, só que eles não atenderam as próprias expectativas, né? No primeiro episódio que a gente tem lá a Peggy Carter, é praticamente uma releitura do Capitão América, o Primeiro Vingador, né? O filme que introduziu o Steve Rogers na MCU, logo lá na fase 1, em 2011. Então, ao invés do Steve tomar o soro, quem toma o soro é ela. E ela virou lá fodona, fortona, a Capitã Carter. Enfim, as cenas de lutas são, tipo, muito legais, eu me diverti muito vendo as cenas de lutas, eu acho que é um dos pontos altos. E não tem nada demais, não tem nada assim de surpreendente, porque é mais do mesmo, entendeu? É isso, o What If é mais do mesmo. Foi uma releitura dos filmes, de alguns filmes? Claro que foi, mas não mudou tanta coisa, porque até alguns diálogos são os mesmos, algumas cenas são as mesmas. Ok, isso é algo agridoce para quem acompanha a Marvel desde 2011, 12, 13, 14. Antes de 2016, que foi quando a Marvel se tornou mais popular, né? Então, não é algo que, ai, é totalmente diferente. Não, se você ainda não assistiu o What If, ou você tem curiosidade para assistir, para terminar, se você não viu todos os episódios, não espere algo tão grandioso, sabe? Não é algo assim que, nossa, inovaram, tá aqui as histórias, porque eles só fizeram a releitura de um produto que eles já tinham em mãos, né? E eu acho que os episódios mais diferentes foram os episódios do T'Challa e do Doutor Estranho, que são respectivamente o segundo e o quarto episódio, né? O T'Challa, ele voltou em What If com a voz do querido Chadwick Boseman, inclusive um dos últimos trabalhos dele na Marvel, foi o último trabalho dele na Marvel. E o T'Challa veio como o Senhor das Estrelas. O que aconteceria se o T'Challa fosse o Senhor das Estrelas? E foi algo super bem planejado. Eu acho que o roteiro daquele episódio é maravilhoso. É algo que o T'Challa em si, não por ser animação, mas ele entregou muito do Peter Quill, da personalidade do Peter Quill, porque eu acho que mesclaram as duas personalidades naquele episódio, o T'Challa e o Senhor das Estrelas, o Peter Quill. E foi um episódio muito divertido, um episódio com homenagens, um episódio de uma mensagem maravilhosa, um episódio em que a gente viu personagens que a gente já tinha visto, a Nebulosa de cabelo grande, o Yondu, o Thanos nesse episódio, eu acho que ele é muito bom. Ele é um alívio cômico muito bom. E foi um dos pontos altos, digamos assim, dessa série, que não teve tantos pontos grandiosos. A fotografia também desse episódio estava muito linda, a trilha sonora. Assim, para mim, eu não tenho o que reclamar do episódio do T'Challa e do Doutor Estranho, que o do Doutor Estranho também introduziu, digamos assim, o Doutor Estranho Supremo. É a primeira vez que a gente vê a versão do Stephen Strange como o Mago Supremo, né? E o episódio dele é o que aconteceria se o Doutor Estranho perdesse seu coração ao invés das mãos, né? Então temos um Strange que está tentando superar o luto, só que de uma maneira super, hiper, mega arrogante. Ele coloca em jogo, em risco a vida de um universo e nos faz refletir sobre o amor, sobre a perda, sobre o luto. É um episódio muito pesado. Em compensação ao do T'Challa, que é um episódio divertido, né? Um episódio pra gente ver e falar, porra, esse é o rei T'Challa, esse é o T'Challa, Senhor das Estrelas, um personagem que vai estar sempre com a gente. É totalmente ao contrário do Doutor Estranho. Então, acho que é isso que diferencia esses dois episódios, sabe? É isso que torna eles únicos. Porque se você for olhar para os outros, eles são mais do mesmo. Olha, o terceiro episódio, né? No caso que foi dos Vingadores lá, que eles morrem e ninguém sabe quem é o assassino misterioso. Não foi algo tão grandioso, né? não foi algo assim que talvez possa servir para alguma coisa no futuro da Marvel Studios, dos filmes. Claro, pode. Estão aí como tivesse para brincar, deitar e rolar com esse tema. Mas eu não vejo uma forma de introduzir tal elementos do episódio nos filmes. Entendeu? Foi um episódio super esquecível. E depois do episódio do Doutor Estranho, veio o episódio dos zumbis, que é horroroso. Aquele episódio é um episódio ridículo. Não, aquele episódio é um episódio ridículo. A única vez que o Sam Wilson apareceu foi naquele episódio e foi de zumbi. A única vez que vemos o Sam Wilson em What If foi no episódio dos zumbis, o episódio 5, e ele aparece por, sei lá, 3, 2 minutos.
Nossa,
E
bem
ele em forma
pouco.
de zumbi. Não, bem pouco. Acho que 2, 3 minutos tô forçando ainda. Foi bem pouco, entendeu? A Sharon Carter não durou nem 5 minutos no episódio. Ela virou logo zumbi. Eu falei, cara, por que pegar uma personagem que pode ser trabalhada de diversas formas, principalmente nessa série de What If, né? Se não queria, sei lá, a Peggy Carter, colocava o que aconteceria se a Sharon Carter fosse a Capitã América ou a Capitã Carter. Cara, seria muito legal. Agora não, pega uma Sharon, coloca ela no episódio para ela durar 5 minutos e depois virar zumbi numa forma de se sacrificar pelos outros. Ai não, vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Eu espero
Era
tanto
uma
da
vez. É
Sharon. Não,
bem isso.
gente, eu espero tanto da Sharon. Eu espero um desenvolvimento tão, sei lá, um desenvolvimento decente para Sharon, um plot decente. Mas o que acontece? A tadinha caiu nas mãos de irmãos russos nos cinemas. Aí já, a situação dela já se tornou deplorável daí. Aí vem para o Arif, você tem uma oportunidade de trabalhar a personagem e faz isso com ela, a mesma coisa com o Sam Wilson, a mesma coisa com a Hope Van Dyne. Gente,
Apaguem as
os roteiristas
luzes.
desse. Não, apaguem as luzes e quebrem todas as lâmpadas.
É isso mesmo que a Evelyn falou, né? É, What If, ela tinha assim, a proposta da série originalmente é introduzir o multiverso. No multiverso era trazer coisas novas, né, pra Marvel Studios. Assim, acabou que a série acabou sendo a releitura de tudo que a gente já tinha visto nesses últimos 10 anos. Só que essa releitura foi de um. Não aconteceu de uma forma assim muito agradável, porque eu acho que a única releitura mesmo que a gente acabou tendo foi exatamente assim do no episódio do Doutor Estranho, que esse episódio ele mostrou mesmo, só pegou tipo, como se fosse só um frame lá do filme, e daquele ali ele transformou em algo novo, que foi realmente assim muito curioso, muito bom. E em segundo lugar, o episódio do T'Challa, né, como Star-Lord, e depois o episódio do Ultron, né, que transformou realmente o Ultron no Ultron que a gente já conhecia pelos quadrinhos. Mas aí, nessa parte da série de apresentar um roteiro, né, de consertar, entre aspas, algumas coisas do passado, de aproveitar uns personagens que ainda não foram aproveitados, acabou que morreu assim. Lá em 2019, quando apresentaram a série, né? E como ela falou, tipo, da Sharon Carter, né? Que foi mais uma vez, a personagem foi usada, assim, de forma muito, muito ruim, né? Ela já não vinha sendo utilizada de jeito nenhum, mas aí conseguiram piorar a situação. É,
Nossa,
como assim,
demais.
tipo, a gente sabe que a Peggy não tem história, né? Nada contra, né? Claro, a gente é a favor deles introduzirem personagens femininas. O problema é eles nunca conseguirem usar essas personagens femininas e nunca tem. Na verdade, é como se só fosse uma introdução assim para dizer que tem. Porque, tipo, como o Juninho e a Evelyn também já falou, o primeiro episódio da série de What If foi uma releitura do filme Capitão América, o Primeiro Vingador, com a diferença de que aí a gente teve a Peggy seguindo o caminho como capitã, né? E assim, de um lado, a necessidade de apresentar um capitão, né? A gente está tendo agora o Sam Wilson, né? E ele não foi usado em um What If, né? Em nenhum contexto, exceto que ele apareceu por alguns segundos, né? E a Peggy teve toda uma história, tudo assim, tipo, para ela foi muito bem elaborada, né? A Peggy, ela teve assim, se a gente for pegar, né, um arco assim, bem completo. Fora que nesses anos de MCU ela já teve uma história que já não era muito dela, né? A história era da Sharon e ela acabou sendo utilizada pra ela. E isso aí é meio que assim, uma coisa assim, sabe? Assim, a Marvel ela tem essa... A gente sabe que a Marvel Studios ela não é canon com quadrinhos, né? Ela só pega as coisas assim, referências, mas isso meio que, sabe, muito, muito, sei lá, grotesco. Não sei se as pessoas, né, vão concordar. Vocês aqui, né, comigo conversando, vocês também concordam com isso, porque são personagens que a gente já conhece, né? A personalidade, a gente já conhece os poderes e assim... A gente esperava, assim, que eles utilizassem, né, esses personagens que a gente já não tinha visto nenhum desenvolvimento e fizesse algo legal, como aconteceu com a personagem, por exemplo, da Natasha, né? A gente viu que ela teve um desenvolvimento muito legal para os últimos dois episódios de What If, né, no anterior, no episódio dos Vingadores, e se os Vingadores não tivessem, né, existido antes. Então, foi um episódio que conseguiu utilizar ela de uma forma boa até chegar ao final. E aí, nos últimos dois episódios, ela teve uma história bem legal, relevante, muito boa mesmo, né? Tipo, uma Romanoff que a gente gosta de ver nos quadrinhos, sabe, indo atrás, descobrindo coisas como ela realmente é, né? Mas é isso mesmo. Quando chega na parte dos outros mesmo... dos outros personagens, a gente não vê uma utilização que, assim, acho é como se a série tivesse só homenageado a Marvel Studios. É como se a série tivesse sido só isso, né? Então, ela, tipo, serviu a fotografia, né? Teve uma direção, assim, muito bacana. Uma série com uns visuais muito, muito lindo mesmo. Mas, na questão de roteiro, ela pecou e pecou bastante. Pecou muito, porque a gente já tá acostumado a ver nas séries dos quadrinhos de What If, né? A gente vai chegar a indicar pra vocês algumas histórias bem legais que acontecem nos quadrinhos. Elas têm histórias, assim, que são, tipo, muito, que a gente fica pensando assim, nossa, né? Tipo, como história com Peter Parker, né? Se ele não tivesse perdido o tio Ben, assim, a tia May, enfim, tem histórias que são muito mais relevantes, que são, tipo, uma oportunidade de você chegar e sair daquele mundinho de sempre, daquelas coisas de sempre, e foi isso que aconteceu com o Arif. E ela acabou virando a mesma coisa que a gente já tinha visto, só que bem resumido, né? E acabou que não foi muito empolgante. Ela empolgou no primeiro episódio, mesmo sendo o episódio mais... um dos mais chatos. Depois do episódio do Thor também, que não foi lá essas coisas todas.
O episódio do Killmonger com o Tony Stark também foi bem esquecido, tipo...
Exatamente, né? Teve a oportunidade de fazer uma coisa legal com a história do Killmonger, mas aí acabou... ninguém lembra, né? Ficou muito, muito esquecida. Então, eu acho que assim, a série de 10 estrelas, eu não daria as 10 nem, eu não sairia, não chegaria nem a 5. E pra falar a verdade, eu assisti a série, obviamente, pela Natasha, pela Viúva Negra, né? E também porque da Marvel Studios, que não tem como mais a gente dizer que não vai assistir, porque é o que a gente tá tendo, né? Então a gente vai consumindo, simplesmente consumindo por consumir. Né, porque novidade a gente realmente não tá tendo, não tá vendo esse tipo de nada, né? Então, assim, o que era uma coisa que serviria pra sair da casinha, sair da famosa bolha, né, arriscar mais, trazer uma coisa assim diferente, acabou que não teve nada disso, não foi empolgante, não... E mesmo, enfim, nada, né? Então, acho que pra um começo, né? Acho que pra um começo foi triste. Foi triste mesmo.
Ai, gente. Não, e assim, eu concordo com o que a Evelyn falou, o que você falou também sobre o Arif. E eu penso a mesma coisa, assim, não, sem tirar e nem pôr, sabe? Porque na verdade, não é que eu esperava, mas eu acho assim... Quando você mexe com o multiverso, né, como é no caso de Arif, onde tem um vigia, e ele conta, né, essas histórias, né, de universos alternativos, onde acontecem eventos e tal, igual a gente viu nos quadrinhos, tem um monte de história de Arif, gente, tipo, um monte de história. A saga acabou esses anos aí, que teve, acho que foi em 2011, se eu não me engano, 2012, não sei a data direito, onde eles pararam de fazer essas histórias que existem lá, desde os anos 80, assim, 70, por aí, né? Onde eles apresentam isso que a gente viu aí na série. E tipo assim, separando pra pensar, Novamente, para mim o episódio que mais foi diferente, né, e foi o mais legal mesmo, foi o do Doutor Estranho. Tipo, eu gostei do episódio do T'Challa, achei legal também, porque o do T'Challa é a mesma coisa. A história, ela não é uma releitura do filme dos Guardiões da Galáxia. Tipo, ela tem uma história totalmente diferente, sabe? Tem uma coisa diferente ali e tal, tem uma história bonita por trás, né, pelo T'Challa, toda aquela coisa. Doutor Estranho também tem uma história muito mais, muito diferente, né, dele lá com a Christine, tudo e tal, de pararó. Tem uma coisa a mais, tem uma coisa diferente. E eu não senti isso nos outros episódios. Tipo, os episódios iam passando, você assistindo, mas você não sente, tipo, você não vê nada igual. É basicamente uma releitura do MCU. Tipo, é uma grande homenagem. É como se o What If fosse uma comemoração de, sei lá, de 13 anos do MCU, sabe? E aí, tipo, e aí eles colocam todas as coisas que aconteceram, o auge e tal, e colocaram na série por outra perspectiva, tudo. Então, tipo, pra mim o erro de What If é isso, porque eu acho que eles não ousaram. Tipo, eles tinham muitas cartas na manga pra fazer um negócio muito foda e pra eles desenvolverem algo bem legal, assim, sabe? Tipo, sei lá, gente, você pega um personagem, igual a gente falou da Sharon. A Sharon é uma personagem no MCU que tá lá por tá. Aí a gente criou maior hype nela, porque os caras lá falavam, nossa, a Sharon vai voltar lá no Falcão Soldado Invernal. Ela não fez porra nenhuma. Na verdade, assim, ela fez, porque ela tá por trás das coisas lá que a gente vai ver. Mas assim, na série mesmo, ela não fez porra nenhuma. Tipo, aí a gente vai ter que esperar um próximo filme, uma próxima produção onde a Sharon vai estar envolvida pra gente ver a Sharon, sabe? Tipo, é muito cansativo esperar isso. E no What If eles não demonstraram isso pra gente. Tipo, tem uns episódios lá que é legal, igual vocês falaram, tem umas cenas legais, é bem dirigido e tal, mas eles não ousaram, tipo, eles não abraçaram pra eles o que significa isso do What If. E eles fizeram basicamente uma releitura do MCU. E até foi uma coisa que eu falei no podcast que a gente não conseguiu soltar, né, o primeiro que deu errado, que assim, eu odiaria, por exemplo, se eles tivessem colocado o que aconteceria se a Jane Foster fosse a Poderosa Thor, até porque a Jane Foster vai ter o filme dela, né, vai ter o filme lá do Thor, que ela vai ser a Poderosa Thor. Mas sei lá, dá pra você ousar em umas coisas, sabe? Dá pra você colocar umas coisas diferentes, dá pra você pegar personagem assim que não teve esse destaque e colocar... Né? E até a gente citou também no outro podcast, que eu novamente vou trazer aqui, é o lance da Natasha. Tipo, a Natasha, quem acompanhou lá o MCU desde o comecinho, quem assistiu todos os filmes, sabe que a Natasha, ela não tinha um propósito. Ela tava ali por estar, né? Ela fazia parte ali dos Vingadores, tava lá, em Guerra Civil foi lá, ajudou o Capitão, foi presa, voltou, foi lá pra Viúva Negra, foi lá pra Guerra, né, pra Guerra Infinita, foi pro Ultimato.
Morreu.
É, tipo, ela...
Quebrou a cabeça.
É, exatamente, ela ficou lá, tipo, né, sozinha, comendo pão lá, chorando. Então, tipo, sabe, ela não teve uma trajetória. Tipo, a Natasha não teve essa trajetória. A gente viu em Viúva Negra outras questões, enfim, né, tudo que a gente já falou, que o filme é atrasado, chegou atrasado, barará, naná. Inclusive, ouça o podcast de Viúva Negra, que a gente tem um episódio aqui, que a gente falou do filme. Mas, por exemplo, em Arif, eles pegaram a Natasha... Colocaram ela em todos os episódios que ela aparece, é da hora. Tipo, naquele dos Vingadores.
Eles fizeram da Natasha a verdadeira Natasha.
Isso!
Tipo,
isso.
Ela é aquela fodona de What If, porque a Natasha teve muitos momentos em What If que eu fiquei, caralho, essa é a Natasha que eu li em alguns quadrinhos, sabe? O filme da Viúva Negra teve alguns elementos dos quadrinhos. É bom citar isso, eu só não tô lembrada de qual quadrinho. Mas teve alguns momentos de Viúva Negra que, caralho, é a Natasha dos quadrinhos. Mas em What If é realmente ela, como ela deveria ter sido no MCU, uhum. Sabe? Mas eles mataram a personagem, fizeram um filme pra ela, e aí colocaram ela numa série totalmente que a gente nem sabia, sabe, que daria certo, e ela deu uhum. certo. Ela, na minha opinião, foi uma das personagens de What If que mais deu certo, foi a Natasha. Ela, o T'Challa. E o Ultron. O Ultron, um vilão totalmente patético no MCU, chega em What If, um episódio a gente tem um gostinho de 30 minutos do que poderia ser a era de Ultron.
Exatamente.
Gente, sério, tão puta. Porque aquele é o Ultron que eu queria ter visto em 2 horas e meia de filme.
Sim.
Porque a era de Ultron é um arco muito legal. Aí chega um Arif, diminui o episódio pra a gente ter um gostinho do verdadeiro Ultron só em 30 minutos.
Não, inclusive... Inclusive, no, na Era de Ultron, né? A Natasha é uma das sobreviventes, né? E, tipo, em What If ela foi
Sim.
também. Tipo, a
Eu
última
acho que eles
sobrevivente.
pegaram alguns desses elementos e encaixaram, tipo, ai, não, vai ser legal, tipo, uma referência assim e tal. E só, literalmente só. Se você não quer fazer exatamente igual aos quadrinhos, faz uma referência dessa, ou então tenha mais ousadia em fazer,
É.
sabe? Como eu falei, o que aconteceria se a Sharon Carter fosse a primeira Capitão Carter, ou Capitã América? Ou o que aconteceria se a Lady Sif fosse digna do martelo? Porra, traz a Lady Sif de volta, cacete!
Ou sei lá,
Sim.
colocava assim, se a Lady
Tipo.
Sif fosse igual tem nos quadrinhos, se ela fosse o Loki, alguma coisa assim, sabe? Ai, sei lá, mistura,
Sim.
sabe? Faz uma mistura. E tipo, isso que eu tava falando da Natasha, da Viúva Negra, é que é isso, sabe? Tipo, eles pegaram a Natasha, fizeram, tipo, só nesses episódios do What If, colocaram, tipo, totalmente a Natasha dos quadrinhos. E olha que eu li pouco da Natasha, viu? Dos quadrinhos, eu li muito pouco da Natasha. Mas, meu, é a Natasha, porque você sabe que se existisse um apocalipse no planeta Terra e existissem os Vingadores, a única que ia ficar viva era a Natasha. Porque ela é a Natasha, bicho.
Verdade.
Ela é espiã, é treinada do caralho A4, da KGB, da Sala Vermelha, de todos os negócios lá. Ela é a única que ia sobreviver porque ela é muito rata. Tipo, tem um quadrinho dela que eu li um quadrinho dela que ela tá junto com a Mulher Invisível. Na verdade, é o quadrinho da Mulher Invisível, né? Que a Viúva Negra tá. Ela é muito rata. Tipo, ela é rata, rata mesmo. Naquele quadrinho da Yelena, que aparece a Yelena a primeira vez. Lá no quadrinho solo lá que a Yelena aparece junto com a Natasha. Ela é muito rata. E tipo, e você vê o Arif, você sabe que ela seria a única sobrevivente dali porque ela manja, ela não dá confiança, ela sabe onde ela pisa tal. E o Arif mostrou isso. Em compensação, não mostrou de muitos personagens, como a gente falou da Sharon, a gente falou do Sam, que tipo, tá, gente, tudo bem, a gente entende que o Sam teve a série dele do Falcão Soldado Invernal, mas custa, sabe? Tipo, não custa.
Deveriam ter aproveitado, só pegando um gancho do que o Ninho tá falando, né, disso, dos personagens, justamente consertar a questão da Sharon, porque assim, que a gente viu que nos filmes a Sharon, ela não existe, né, e a Sharon era para ser usada, né, porque já teve aquela conversa dos roteiristas do lado passado, falaram assim, ah, era para introduzir, não podia não introduzir a série, aí fizeram a PEG de Sharon, né? E aí, ao invés de usar a Sharon de novo, eles usam a Natasha como se fosse a Sharon,
Isso,
né?
pode
E usam a
falar.
história da Sharon para Natasha como se a Natasha não tivesse uma própria história. Aí, ao invés de aproveitar e fazer a Natasha como certo, né? Como a Natasha e o Bucky, que eles deveriam estar tá fazendo missão, ao invés de fazerem isso, aí pega a Sharon e deixa a Sharon de novo de lado, né? E aí, não, e o pior de tudo da Marvel é sempre que quando termina uma. Como termina um filme, uma série, qualquer coisa dele, eles começam a fazer perguntas para os roteiristas e começam a deixar a gente com raiva. Porque a roteirista de
Nenhum
What If,
roteirista.
meu Deus, essa semana ela acabou de admitir que a amizade da Peggy e da Natasha, né, lá no episódio de What If, era para ser igual ao Steve e o Book, sem necessidade, porque já existe Steve e Book. Tá faltando Steve e Sharon, tá faltando Natasha e Buck, tá faltando Natasha e o Clint. A Natasha e o Clint, eles são aquilo ali, sabe? Assim, a gente viu um Clint mais deprimido, claro. E óbvio, mas eles dois são ali, eles estão sempre fazendo missão junto. Quem acompanha os quadrinhos sabe, né, que se a gente for fazendo uma hierarquia, né, a gente estaria vendo aquilo mesmo, Natasha e o Clint fazendo missão junto,
Sim.
sobrevivendo, né, tipo, um apoiando o outro. E assim, aí a roteirista vai me diz que ela queria fazer eles como Steve e Book, mas Steve e Book já existiu. Não deveria ter existido ali a Peggy Carter, né? Deveria existir outra coisa menos a Peggy.
Não, eles querem enfiar a Peggy goela abaixo. Tipo, gente, essa mulher, ela não tem história. A Thalita disse que não tem nada contra a Peggy, mas eu tenho tudo contra essa cachorra.
Que
Eu
ódio.
odeio a
Nada
Peggy.
contra e nada a favor.
Nada contra e nada a favor. Eu quero que ela se foda. Mas assim. Eu tenho. Nossa, eu tenho asco da Peggy Carter, cara. Ela roubou o papel da Sharon. Sabe? Não, tipo, aquele. Eu não irei citar o final de Endgame, porque me dá arrepio de raiva. Mas assim, sei lá, quer trazer essa personagem irritante, chata, sem história de voltas? Ai, nossa, não. Pega Sharon Carter. Cara, Sharon Carter é tão maravilhosa. Ah, mas por quê? Não precisa ser igual aos quadrinhos, não sei o quê. Ainda bem que eu me agarro aos quadrinhos. Não li muito do Capitão América, confesso. Mas o que eu li foi ele sendo gado pela Sharon, ai, que ela é o amor da minha vida, que não sei o quê. Ele fala, eu te amo pra ela, e ela não tem coragem de responder, porque ela é fodona, ela é durona, ela é, sabe, assim, então, ai, não, nossa, eu estou revoltada. Nhiu, vou
A Cher,
cortar.
por exemplo, não, eles poderiam ter usado ao invés da Peggy a Sharon mesmo, porque a Sharon e a Natasha são amigas, mas exatamente mais uma vez, eles
Cara,
pegaram.
você tem uma super espiã e você tem a Sharon Carter, que também é rata. Ela é rata.
Duas ratas.
Você junta essas duas, as duas derrubavam o Ultron,
Nossa,
Thanos, quem elas quisessem sozinha.
verdade.
Elas são. Gente, elas são muito ratas. Elas se infiltram, elas sabem onde mexer,
Não,
elas sabem
detalhe,
hackear, elas têm um treinamento.
Não, só te cortando
Nossa!
rapidinho, Evelyn, que quem derrotou o Ultron ainda foi a Natasha. Tipo, a flecha lá
Exatamente.
do bagulho. Foi a Natasha.
Não. Gente, apaguem as luzes. Brasil, apagão geral agora que eu estou revoltada. Nossa, sério.
Nossa,
Mas
sim.
assim, outra personagem que foi sim, mal explorada, ela foi introduzida ali na série. Aí eu vou deixar essa palavra para o Ninho, porque ele já tinha comentado sobre ela no podcast que ele não salvou. A nossa querida Carol Danvers, conhecida como Capitã
Gente.
Marvel. E eu faço as honras de se revoltar com o desenvolvimento da mamacita no
Ó, eu
MCU.
posso falar uma coisa que eu tava pensando agora, que eu não falei no outro episódio? Eles foram.
Sons de panela caindo.
Eles foram muito burros de não ter feito um episódio só da Carol. Eles foram muito burros de não ter feito um episódio dela. Porque dá pra você fazer um episódio dela, tipo. Imaginando o que aconteceu no filme dela, colocando alguma coisa lá, sei lá, se ela não tivesse ido embora. Aqueles, se ela não tivesse ido embora. Mas sei lá, meu, dá pra você ter feito um episódio da Capitã Marvel assim. Que o filme dela, gente, ainda é da fase 3, tá? Detalhe. Então, assim, dava pra ter feito um episódio só da Capitã Marvel. E, tipo, novamente eu vou falar o que eu falei no podcast que eu não salvei. A Capitã Marvel, gente, não sei o que a Marvel quer com ela. Na verdade, eu sei que eles querem guardar um hype pro filme, pro segundo filme dela. Porque, gente, desculpa, se você é fã da Capitã Marvel, eu vou falar pra você, ó. Eu gosto da Carol. Eu li os primeiros quadrinhos dela de Miss Marvel, li o outro quadrinho também, que a Carol nos quadrinhos, ela aparecia e desaparecia. Então, tipo, ela ficou mais, né, fodona, assim, como Capitã Marvel, lá em 2012, quando ela assumiu esse manto aí, né, de Capitã Marvel. Porque como Miss Marvel, Jesus apaga a luz. Tipo, ela aparecia uma história, passava 5 anos, ela aparecia de novo. Tipo, ela mal tinha participação, assim, né? E eu gosto da Carol dos quadrinhos. Eu sei que tem muita gente que não gosta dela e tal, mas eu gosto, eu não tenho nada contra, não. E da Brie Larson, inclusive, eu gosto muito, se a gente for falar de MCU. Eu gosto da Brie Larson como atriz, eu acho ela ok, assim. Eu gosto, me simpatizo com ela e com a Natalie Portman.
Amigo, ela tem um Oscar.
É,
Ela
então.
tem um
Eu gosto,
Oscar.
né?
Ela já é maior do que muitos MCU
É,
juntos,
então. Eu gosto
né?
muito da Brie
Ai, a Brie
Larson.
Larson atua. Ai, a Brie, ela não sei o que, não combina com o Capitão Marvel. Amor, ela tem um Oscar. Ela combina com quem ela
Então, mas
quiser fazer, sabe? Ai.
o foda é que, tipo assim, eu gostei da Brie Larson como Capitã Marvel. Acho que no filme dela, só o roteiro que não ajudou.
É que nem a Sophie Turner com Fênix
É, eu também
Negra,
gostei.
né? Tudo é o roteiro.
É roteiro, gente. Porque eu gostei da Sophie Turner como Jean, mas o roteiro do filme não ajudou. E assim como a Brie Larson como Capitã Marvel, eu gosto dela. Da Brie Larson, mas também acho que não ajudou. Inclusive, igual eu falei, também gosto muito da Natalie Portman, mas deixa pra outro tópico, porque eu acho ela tudo. Mas, gente, a Capitã Marvel na série apareceu duas vezes, né? Um no episódio do Thor e no episódio lá dos Vingadores, que ela aparece, tipo, basicamente a mesma cena pós-crédito lá do filme dela, quando ela aparece lá pros Vingadores lá por causa daquela porra daquele bip. E aí, tipo, gente, ela não fez nada. Tipo, ela não fez nada, absolutamente nada. Ah, ela aparece no outro episódio dando um socão lá no Ultron, né? que ela joga.
Ela aparece no episódio do Thor. Ela aparece em Arif pra ter o mesmo plot do MCU.
Exatamente.
Ela tá todo mundo se ferrando, a gente precisa de alguém pra ajustar essas coisas aí, né? A gente precisa de outra força bruta. Foi exatamente
mas,
isso.
Tipo, ela apareceu até pra ter, digamos assim, um propósito maior. Porque se for levar em conta o MCU, o filme dela foi todo criado no hype de Vingadores Ultimato. Porque quando acabou o filme dela, não, porque puta que pariu, a Capitã Marvel vai dar ali uma surra no Thanos. Ih, rapaz, corre, vai ser menino gritando, gente no cinema se estapeando, caralho, a quatro. Resumindo, como o Ninho falou no antigo podcast. Ai, meu Deus do céu. Ela serve só pra ser o Uber do Tony Stark.
Não, é tipo, ela foi o Uber.
Usa uma forma binária da mulher pra fazer ela de Uber 99.
Não, ela foi Uber, destruiu a nave do Thanos. E tipo, gente, desculpa, não tô querendo fazer rivalidade, não. Mas, gente, o Thor poderia ter destruído a nave do Thanos. Desculpa.
Qualquer um.
O Doutor Estranho poderia ter destruído.
O Tony Stark.
O Omega tava literalmente do tamanho do planeta Terra. Ele não poderia dar um soco naquela coisa
o Hulk,
lá.
Ah, é que o Hulk não tava na forma, né? Ele tava.
Não, mas o Tony Stark segurou uma lua. O Tony Stark segurou uma lua, mas não podia destruir aquela nave.
O que
faz aquela armadura dele?
Então, mas...
O cara...
Mas é isso, ó, eu não tô jogando hate na Capitã Marvel. Porque eu gosto da Capitã Marvel, eu queria que ela tivesse mais. Tanto que na época, quando saiu o filme, a Thalita tá de prova. Eu fiquei, Thalita, pelo amor de Deus, o que que fizeram com o filme da mulher? Eu tava no maior hype, tipo, a gente tava mal ansioso pra ver o filme e tal. E veio o filme que é super ruim, gente, desculpa.
Deu briga na redação da HQzona.
Porque é muito ruim, o filme solo dela é muito ruim. Tipo, nossa, não tem... Sei lá, eles tiraram um monte de coisa.
Pouquíssimas coisas que se aproveitam do filme da Capitã Marvel.
Então, mas não
sabe?
É...
Eu acho
mas,
que...
tipo, não tô jogando hate nela. Eu gosto da Marvel, gosto da Capitã Marvel. Mas
é,
eu queria que fosse mais...
É o que a gente fala. A Marvel não sabe trabalhar personagem feminino. Acontece com a Carol, acontece com a Cheryl. Não só
acontece com a Natasha, aconteceu com todo mundo. Vai continuar acontecendo, pelo visto.
Será que vai acontecer com a Helena? Coitada, Helena, você é a próxima.
Isso.
Você prepara pra morrer.
Isso aí mesmo. E se não morrer, vão reciclar as histórias da Natasha pra usar nela, coitada.
Não,
nem isso, eles vão ter criatividade.
Não, e uma coisa que a gente citou...
Então o que acontece aí?
É, e uma coisa que a gente citou no outro podcast também foi a Gamora, gente. O que foi aquilo? Tipo...
Eu pensei que a Gamora ia ter um episódio só pra
eu
ela.
Eu também achei.
Ela só aparece com a armadura do pai e com aquela hélice de helicóptero na mão.
Aham.
Né, porque eles porque o episódio dela disseram que não deu tempo, né, ficar pronto. E aí, só que aí, gente, pelo amor de Deus, então cortava logo esse episódio.
Foi isso mesmo que aconteceu. Ai, não, a série vai ter 10 episódios. Aí, de repente, não, a série vai ter 9.
Nossa,
porque não deu tempo de
Marvel...
finalizar um episódio ali que ele pega embora.
Mas esse povo da Marvel tá meio incompetente, né? Porque lá no WandaVision também cortaram porque não deu tempo. O que que é isso?
Amigo, mas, e tipo assim, o roteiro de What If tava pronto desde fevereiro de 2019.
Jesus.
Os caras já estavam com a visão do What If. Não, eu juro pra você, eu postei essa notícia no portal Strange, que ela tinha falado, aquela roteirista lá de What If que só fala merda, algumas coisas ela fala legal, mas a maioria é só merda, parece uma porta estourada a boca dela. Enfim, ela falou, ai não, porque o episódio do Doutor Estranho tava pronto desde 2019. A gente queria uma versão que ele morresse espancado pelo olho de Agamotto, que eu achei, tipo, meu Deus... Baixou o Zack Snyder na tia. Aí descartaram essa ideia e fizeram o que foi pro corte final. Não, a gente já tinha uma Arif toda planejada desde fevereiro de 2019. Ou seja, desde Capitã Marvel, desde Endgame, desde tudo que a gente já viu. Então, assim, eu acho que eles fizeram planejamento, mas precipitaram em algumas coisas. Sabe, por isso que eles tiveram que modificar. Ok, veio a pandemia, cagou tudo, fodeu tudo, o mundo virou de cabeça para baixo. Mas assim, você tem que ter um plano B para essas coisas. Eu não senti o plano B deles, porque eu acho que assim, se você tem uma série de 10 episódios e você vai excluir um, é claro que vai fazer falta. A Gamora surgiu ali do nada. Qual é a história que a Gamora tem um Arif? E ainda se tornou uma das guardiãs do multiverso. Então assim, super ponta solta, super nada a ver, super aí, vamos introduzir ela aí rapidinho de uma forma de não é você que me está, que eu tô chamando, é a Gamora. Tipo, bora mulher, bora lá pro bar, a gente vai planejar, bebe uma cachaça e pronto. E foi isso que aconteceu. Então, sei
Então, é tudo muito
lá.
estranho. Tipo, eu achei também que ia ter esse episódio dela, que ia, sei lá, porque é muito foda isso também, né? Porque, para mim, eu acho que um erro não, na verdade, algo que eu queria que tivesse no filme, e óbvio que eles não iam ter colocado no caso de Vingadores Ultimato, seria a Nebula com a luva do Thanos, igual aconteceu nos quadrinhos. Porque, tipo, lá no filme a gente tem um relacionamento, né? Tipo, da Gamora, da Nebulosa, né? Toda aquela coisa. E aí, tipo, no filme, até a Nebulosa teve um plot legal lá em Endgame. A gente até chegou a falar disso, acho que em algum lugar assim que a gente falou. Que eu acho que a Nebulosa teve um negócio legal. Mas sei lá, tinha tanta coisa para eles colocarem, tipo, em What If, colocar a Gamora mesmo com a armadura lá do Titã e tal, outra perspectiva.
Sim.
E beleza, a gente teve a Nebula lá que apareceu lá no episódio do T'Challa. Inclusive, ela tava belíssima com aquele cabelo loiro.
É, eu acho que a Nebula ela entregou, assim, prometeram e entregaram. Acho que a Nebula, pra mim, tá ok, mas com a Gamora foi isso. Eles criaram uma expectativa e a realidade
Mas
era
olha,
outra.
faltou.
O que aconteceu muito nessa série.
É, e tipo, faltou outros personagens também que eu achei que eles iam mostrar. Tipo, achei que eles iam
Com
mostrar
certeza.
o Rocket, que eles iam mostrar o Groot, que não mostraram.
Mas é isso
Exato.
mesmo que a gente começou falando, né, gente? Aí eles tiveram a oportunidade mesmo de mexer com os personagens, mas ao invés de mexer com os personagens, dar, tipo, personalidade, dar uma história nova, dar um, sei lá, um upgrade do que a gente já viu no
Ou
MCU, né,
então.
deles, eles só mexeram na história dos filmes e entregaram assim, ah, bota aí, bota esse aqui, bota esse outro aqui, bota um outro aqui, mistura todo mundo, faz uma farofa, faz uma vitamina.
Ou então, assim, porra, você tem o What If, né? Planejada desde de fevereiro de 2019. O que que eu tenho de projetos para apresentar antes de o What If? Eu tenho o WandaVision. Olha, na minha opinião, né? Na minha opinião, dava para colocar a Wanda de uma forma muito melhor do que ela foi apresentada no episódio dos zumbis. Cara, se você tem uma personagem que acabou de se tornar a Feiticeira Escarlate no MCU, na série, por que que você, tipo, não continua a história de WandaVision em um episódio de What If? Tipo, o que aconteceria se a Wanda tivesse resgatado seus filhos? Ou o que aconteceria se, sabe, algo assim de WandaVision? Porque se está conectado com o multiverso, dava para você brincar com isso direito. Algo que eu pensei que ia aparecer, alguém, no caso, né? Que eu pensei que ia aparecer muito na série, mas não apareceu, foi o Loki. E a série veio exatamente depois de Loki. Eu fiquei, mas o multiverso tá aí, gente. Por que que vocês não mexem com isso? Mas não, eles planejaram uma releitura dos filmes e foi isso. Eu acho que eles deram uma expectativa para os fãs, que a gente pensava, porra, não, o Arif vai se conectar com o multiverso da loucura, então o Arif vai continuar algo de WandaVision, algo de. Eu não digo Falcão e Soldado Invernal, porque esse não teve uma conexão com o multiverso. Ou então, aí, vai continuar algo de Loki. Eu acho que deveria ser assim, sabe? Olha, por exemplo, o que aconteceria se a Sylvie não tivesse assassinado o Kang? Ou o que aconteceria se o Loki não tivesse pegado, sei lá, tivesse ido para outra ramificação, outra linha do tempo, o caralho que fosse. Eles não ousaram fazer isso, sendo que eles tinham todo esse produto em mãos para brincar de uma forma legal, sabe? Tipo, 9 episódios é muita coisa, dá para você trabalhar, aumenta essa duração, coloca 40 minutos, não quer colocar 50, beleza, coloca 35, coloca 40, dá para você. Planejar algo que possa se aproveitar de uma forma decente no futuro. Agora, aí, colocaram lá o Shuma Gorath em What If, né? Naquele episódio da Capitã Carter. Aí depois o Strange lá engoliu ele e ficou por isso mesmo. Tipo, gente, se vocês conhecerem o Shun Agorati nos quadrinhos, ele é um puta de um gosmento, de um cachorro. Não é cachorro, é um povo, mas a personalidade de um cachorro, de um nojento, de um aterrorizante, de, sabe, um vilão que dá trabalho pro Strange. E o Arif foi só isso. Aí, não, acho que três. Os insiders, né, no caso, falando, eu acho, um passarinho me contou que três personagens de What If vão aparecer no Multiverso da Loucura. Ah, e pode ser a Capitão Carter, pode ser o Shuma Gorath, pode ser o Doutor Estranho Supremo. O que caralho o Shuma Gorath vai fazer que ele não teve nenhuma apresentação ou desenvolvimento direito na série? Não teve nenhuma ligação, assim, sabe, algo decente para que... Porra, não, ele tava assim, o Arif, e Multiverso da Loucura, a gente vai mostrar ele dessa forma, mas apresentando os elementos que foram tacados em o Arif. Então não dá pra fazer, porque ele tá ali por nada. Se ele aparecer em Multiverso da Loucura, pra mim não vai fazer diferença nenhuma, sabe? Vai ser só um cameo e lá e foi. Até porque a gente nem sabe quem é o vilão da porra desse filme. Eu já tô estressada pra caralho com a porra desse filme. Eu quero muito falar sobre esse filme, mas em outro podcast, sabe? O foco aqui é falar da merda que foi o Arif, que eles colocaram a expectativa e a realidade era outra, sabe? Eu espero que a segunda temporada melhore.
Então, eu acho que essas coisas que você citou, eles vão usar na segunda temporada mesmo.
Gente, a segunda temporada... já tá pronta.
Verdade.
O roteiro já tá pronto.
Gente, como assim?
A roteirista já falou.
Qualquer pessoa que estiver envolvida com ele nessa merda. Não, os caras falaram, na segunda temporada vamos ter o Eterno. E vamos ter o Sam Wilson. Eu falei, por que vamos ter o Sam Wilson? Vocês não poderiam ter colocado na primeira temporada, que foram dos projetos desse ano, de 2021?
Então, o Sam Wilson quanto o Falcão, ele faz muita coisa, ele tem muita história. O Sam Wilson, como o Falcão, podia ter sido apresentado isso, ele de alguma forma, mas é aquela coisa, né? Eu acho que, assim, o pensamento das pessoas, né, dos roteiristas envolvidos com o Arif, é o medo de sair do que é a Marvel Studios. Medo de sair um pouquinho daquela, sabe, uma linha que tinha ali da Marvel Studios, e eles têm medo de criar essa ramificação, têm medo de sair do que já é apresentado, de apresentar e mostrar coisa nova. É medo. Eu tenho certeza que isso só pode ser medo de se arriscar a fazer coisa nova. Gente, a Marvel, tanto personagem bom, e tipo assim, os personagens bons, eles só ficam como se... Posso botar aqui, eles só são assim, tipo, sabe, uns peões, só são umas peçazinhas encaixadas que só servem pra, tipo, referência. É como se a Marvel Studios, todos esses anos, pegando, assim, tipo, uns painéis aleatórios de vários quadrinhos e colocando num filme, e, tipo, cara, saiu direto do quadrinho, não saiu. Ele só tá mostrando ali, tipo, como a cena do Capitão América levantando o Mjolnir, né? Ele só pegou aquela referência e colocou pra gente, sabe? Que o Steve podia fazer isso no quadrinho, né?
Sim.
E pronto. E o Barif, em vez de ter essa ousadia, né? Se ousar fazer coisas que a Marvel não fez, até mesmo de colocar, sei lá, né? Enfim, muita coisa, muito tópico que dá pra entrar aqui, mas eles não fizeram, né? E a segunda temporada... A segunda temporada, eu não tô nem criando mais expectativa. A segunda temporada vai ser uma releitura do que a gente tá vendo agora, né? Negra, Shang-Chi, Eternos, Loki e só, né?
E é o que a gente vai ver. Se os Eternos não fossem Eternos. Ai, não, não, se me tacarem essa, eu juro, eu cancelo a assinatura no Disney Plus, eu mando uma DM pro Kevin Feige, mandando ele ir pra puta que pariu, contratar roteiristas e diretores melhores. Ou então dá liberdade pros caras. Sabe? Eu acho que muitos dos roteiristas e dos diretores da Marvel Studios não têm liberdade nenhuma. Vivem numa prisão chamada cabecinha do Kevin Feige. Sabe? Não. Chamada cachola do Kevin Feige, chamada mente satânica do Kevin Feige. Porque é cada, sei lá, coisa escrota. Eu tenho muita esperança que isso mude daqui pra frente. Né? Eu não vou dizer que eu tenho muita esperança, eu tô mentindo. Assim, porque do MCU eu não espero mais nada, sabe? Mas eu espero que algumas coisas mudem, porque vai chegar no momento que já chegou nesse momento. Não, não vamos ser realistas. já chegou no momento em que a fórmula está saturando. Então, eles têm que inovar em algo, têm que fazer algo que seja ousado, porque senão os caras vão começar a perder dinheiro. Os 2 bilhões que Endgame pegou na bilheteria foi para pagar a Chloe Zhao e o elenco de Eterno. Porque aquele filme, vamos respeitar. Não estou nem aí se Tobey Maguire, se Andrew Garfield vai aparecer na porra de No Way Home. Eu estou preocupada com Eterno, porque esse filme vai se consolidar o melhor filme da Marvel Studios, porque você tem uma diretora competente, você tem roteiristas competentes, sabe? E o que falta na Marvel Studios é isso. Ou seja, muitos roteiristas e diretores da Marvel têm essa competência, mas às vezes não têm liberdade, sabe? O Feige não dá liberdade, a Disney não dá liberdade, a Marvel não dá liberdade. Porra, deixa os caras trabalharem. Dava pra
fazer de tudo mesmo, né? Isso é mesmo.
Dava pra fazer algo tão criativo com o Arif, sabe? Nossa, você tem Jeffrey Wright na voz do Vigia. Dava pra fazer um episódio só desse cara? Dava pra fazer um episódio só desse cara. Tipo, os Vigias já apareceram lá numa cena pós-crédito de Guardiões 2, certo? Tipo, dali ficou... dali não foi pra canto nenhum, que nem o Adam Warlock. Então vão começar a
ir. O feioso que vai fazer ele?
Importante é ser um bom ator, Ninho. Você queria o Zac Efron?
Não, melhor esse daí mesmo.
Exatamente. Então, assim. Exatamente. Eu pego bem, logo, né? Na ferida, viu?
Bem,
então, gente. O que eu quero falar é isso. Eu acho que eles perderam a oportunidade de trabalhar o Adam Warlock, porque o Adam Warlock era para estar em Guerra Infinita, mas tudo bem. Foda-se, não estava. Guerra Infinita não é um filme ruim, tá? Mas seria melhor se tivesse o Adam Warlock, na minha opinião. Então, eu vejo assim que a Marvel perdeu o time de usar o personagem. Assim como ela vai começar a perder o time de usar algumas coisas especiais por falta de liberdade ou porque os caras não querem usar. O Kevin Feige tem que começar a se arriscar. A Disney não te quer mais, que ela tem uma linha que deve seguir, e não muita violência, o filme tem que ser classificações. Porra, faz um estúdio só teu. Vocês têm bilhões, cara. Vocês não estão mais pagando o Robert Downey Jr. pra nada. Vocês não estão mais pagando 200 milhões por ano pro Robert Downey Jr. Então, cria um estúdio. Vai ser livre. Evans,
mas tem que entender que eles estão muito pobres agora.
Não, eu tenho que invadir a
Marvel. Você tem que entender que eles estão muito pobres, porque a Scarlett ganhou o processo.
Cara, esse processo da Scarlett não foi dito, né, quanto ela ganhou. Porque assim, essa mulher sugou tato. Ela deixou o Mickey. O Mickey tá em estado terminal com a leptospirose que ela deixou ele.
Mas, nossa, gente, vocês falando sobre isso mesmo, de liberdade criativa, é aquela coisa, eu acho que assim, não adianta. Contratando diretores, né, de filmes diferentes e filmes independentes, porque se eles não derem liberdade para eles usarem a criatividade deles, vai sair a mesma merda de todos os anos, vai sair a mesma coisa. A gente vê isso porque, cara, como assim? Quando a gente vai voltar para Capitã Marvel, né? A gente tá em um Arif, mas a gente dá ainda para falar sobre Capitã Marvel. Eles contrataram lá os dois diretores, né, que trabalham juntos, a Anna Boden e o Ryan Fleck. Cara, fora do nicho da Marvel, quando eles fizeram o filme da Capitã Marvel, as pessoas caíram em cima e falaram assim, eles são muito ruins, eles não sabem dirigir. Mas, saindo do nicho da Marvel, eles fazem filmes muito bons. Eles não estão ali de forma aleatória. Então, e o que aconteceu? Aí a gente viu que voltou pra Viúva Negra, contrataram mais uma diretora de filmes independentes, né? É uma australiana, ela não faz filme pra ninguém que conhece. Tipo, ela faz filme pra gente que gosta de assistir filme diferentão. Aí, tipo, vai lá, as críticas são bem divididas, né? Faltou isso, faltou aquilo, a Natasha tá morta. Enfim, né? Aí aconteceu, vem de novo, aí a gente vai ter agora a Chloe Zhao, né? E a gente vai ter a Nia da Costa. O que que acontece? Se a Marvel não der liberdade pra usarem o que eles sabem usar, não vai adiantar nada. Qualquer coisa assim, sabe? É como eu falei no podcast de Shang-Chi é um filme muito bom. Eu acho que pra mim, um dos melhores filmes de origem que a Marvel já fez. Só que assim, cara, é a mesma coisa assim que a Marvel já fez em todos os filmes. O personagem que é interessante, é carismático. E é isso. Porque assim, o filme não tem nem... Se tipo assim, ah, o Shang-Chi é o mestre do Kung Fu, o filme não tem Kung Fu. Desculpa, o pessoal falou assim, as cenas de ação são maravilhosas. Mas da mesma forma que o filme de Shang-Chi não tem Kung Fu e o filme da Natasha, da Viúva Negra, não tem espionagem demais, como ela é um espiã, né? Então assim, eu acho que falta eles darem... É fazer combinar a questão de, assim, da direção do roteiro e o que é que eles querem. Porque tipo assim, quando chegou pra... A diretora, por exemplo, de Viva Negra, ela pegou o roteiro pronto. Então, assim, cara, sem condições. Eu, se fosse diretora de um filme e chegasse pra fazer um filme tudo já pronto, acho que isso já me broxaria pelo menos 90%. Porque eu vou ter que usar o que tá ali. E essa parte de o filme ser todos conectados um ao outro, piora ainda isso 100%. Eu acho que pra mim isso piora em 100%. Porque, olha... Por exemplo, a gente vai ter agora, futuramente a gente vai ter The Batman, né? O filme que, tipo, tá fora daquele nicho ali da Warner, né? Dos filmes que estão acontecendo. Então, acho que a liberdade que o Matt, o diretor de Batman, tá tendo é imensa. Ele tá tendo, tipo assim, a oportunidade de, sabe, sugar tudo que o Batman pode ter. E ele, tipo, o filme já tá sendo, tipo, muito bem comentado, né? Que tá sendo as ações especiais, que sempre acontece.
Até o cachorro, até aquele puto lá do Todd Phillips teve liberdade pro Coringa.
Então, tipo assim, cara, né? Olha, o James Gunn acabou de falar, você pode fazer tudo que você quiser, e o cara fez tudo que quiser, uma farofa, né, esse filme do Esquadrão Suicida.
Não, né? O James Gunn chegou lá matando geral. Cara, ele matou o Boomerang. Eu gostava do Boomerang, eu não vou me
esquecer. Isso que é ousadia. Isso que é ousadia.
O Boomerang morrendo aos 5 minutos de filme, eu falei, não, não, não vou mais assistir isso. Eu comecei a jogar sem o Boomerang, eu não consigo. E entregou algo legal, assim, sabe? Ele tem essa liberdade. Por que nós vamos dar essa liberdade pros caras? Tipo, é medo de matar os personagens? Porque eu acho que o Kevin Feige chorou por um mês quando ele tomou a decisão de, não, vamos matar o Tony Stark e tirar o Capitão América do Chris Evans jogado. Ah, mano, acho que
não. Não, o do Tony Stark foi até assim, tudo bem, tá bom. O final dele foi bom, mas do Steve Rogers foi uma vergonha total. Eles não tiveram coragem de fazer assim, morreu, porra, morre, mata o cara. O cara assim faz uma puta de homenagem lá pro Blanc, botou o cara pra voltar lá no voo passado. O cara pegando com a mulher de novo. Deixa a mulher em paz, bicho. Os caras não conseguiram fazer isso. Aí ele foi lá, ficou velho, mexeu na linha do tempo, é isso e aquilo. E, tipo assim, sabe? Isso porque eles não teriam coragem de fazer o quê? De botar só o Sam Wilson pra ser o Capitão América logo? E tinha que fazer o Steve virar um senhor e se aposentar? É isso que eles queriam? Então, tipo assim, realmente, não adianta eles ficarem contratando um diretor bom se eles não vão dar essa liberdade. Não tem o roteiro, é sempre a mesma coisa. Né? Tem medo de sair isso, muito chato. Então, pra mim, a segunda temporada de What If vai ser a mesma porcaria de agora. Só que a diferença é que a gente vai ter os personagens que a gente já tá vendo, né? E assim, e eles se falaram, né? Tem coisas que a gente não pode mexer. Eles entregam mesmo o Kevin Feige. Eles dizem, todo mundo só começa a dizer. Tipo assim, gente, o Kevin Feige diz que a gente não pode mexer nisso. Então a gente pensa assim, meu Deus, então o problema é realmente tá ali na Marvel Studios mesmo. Porque, tipo assim, imagina você ter alguém que você tá lá, fiz o roteiro aqui, tipo, tô fazendo uma mistura, vou fazer um grande evento pra esse final dessa animação. Aí vem lá o Kevin Feige, passa a caneta, risca tudo e fala assim, não pode, né, gente? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, porque, tipo assim, cara, tá, sabe, se inspirando nos quadrinhos. Os quadrinhos tem tantos, tipo, tem tanto evento que junta os Vingadores, junta os X-Men, Enfim, junta todas as equipes, e aí a Marvel fica trabalhando naquela mesma coisa de sempre. Então parece que a gente nem saiu das fases anteriores. É a mesma coisa.
Eu acho que o Kevin Feige, ele tem as ideias de 2004, só que ele não coloca em prática. Ou seja, é tudo mentira. Ai, ódio desse careca, ódio. Eu odeio você, Kevin Feige. Se você estiver me ouvindo, I hate you.
Não, pior que é isso mesmo, gente. Eu fico com raiva disso, porque, sei lá, foi como a gente já discutiu várias vezes, todo mundo discute assim na internet. Até o tópico que a Thalita falou da Nia da Costa. Gente, a Nia da Costa, ela não é uma diretora uau. Tipo assim, quando eu digo uau, ela não tem grandes trabalhos, assim, muitos, né? Não tem muitos. Ela fez o filme lá da Lenda de Candy, né? Ela tem outros trabalhos também e tal. Mas não é uma coisa, assim, gigante, né? Porque um diretor, quando ele pega um filme de super-herói, é um filme gigante, gente. Porque, né? É uma das coisas que mais movimentam aí o cinema hoje em dia, é filme de herói. Desculpa aí os outros diretores, viu? Mas é a verdade. Aí, você pega lá uma diretora fodona, um diretor fodão, que tem vários trabalhos legais. Aí chega no MCU, ah, eu tive essa ideia. Ah, essa não pode. Ah, essa também não pode. Nossa, por isso que dá raiva. Igual eu e a Thalita, a gente falou várias vezes. Quando sai filme de super-herói, passa uma semana inteira os caras falando, ah, e vocês sabiam que ia ter fulano no filme? Ah, mas ia ter o fulano também. Nossa, o de Ultimato não, Guerra Infinita. Ia ter até o Tribunal Vivo em Guerra Infinita. Tipo, Tribunal Vivo é uma mega entidade cósmica lá da Marvel. E eles cortaram também.
Por favor, não vamos tocar no assunto.
É, então. Ia ter um monte de coisa. E toda semana eles falam que cortaram. Ah, a gente chegou a filmar uma cena assim, cortou. Ah, a gente ia fazer tal coisa, cortou. Aí você fica assim, gente, pelo amor de Deus, sabe? E eu acho que é uma coisa que a Marvel vai enfrentar muito, essa questão. Foi o que a Evelyn falou também. Eu acho que tudo vai depender aí, se as coisas vão mudar mesmo, quando Eterno sair. Se Eterno sair, realmente, o Kevin Feige deu carta pra Chloe Zhao, pra ela fazer as coisas dela certinho, tudo, colocar a visão dela e tal, e ela não ter nenhuma reclamação, aí beleza, a gente já pode botar uma esperança de que a Marvel pode mudar. Agora, se não tiver, foi triste.
Foi triste. A gente vai gravar um podcast de Eternos, tá? Old. Não sei se antes ou depois do filme, mas eu vou vir aqui pra falar.
Que o Icarus é chifrudo.
Ele é corno. Esse daí é tão corno que afia o chifre no asfalto. Mas enfim, a gente vai gravar porque eu quero falar muito de algumas coisas. Porque se eu ver o filme, eu falar, não, aqui tem elemento do Jack Kirby, aqui a Chloe Zhao deu o nome dela para uma carta de amor ao Jack Kirby. Aí eu vou vir para falar porque eu sei, eu sou fascinada nas histórias do Jack Kirby, dos Eternos, mas se eu ver que foi palha, vocês podem ter certeza que eu vou desativar minhas redes sociais. Eu não vou mais entrar em contato com ninguém, porque, gente, o tanto que eu tô colocando fé nesse filme.
Ai, é, Evelyn. É um tópico.
Não, Ninho. Tópico. Mas é um tópico para outro podcast.
Não, é porque eu fico sensível, porque quando eu falo do Jack Kirby, eu penso em Novos Deuses.
Ai, choro. Eu vi daqui.
Ai, que raiva. Meu, o pior é que tem um vídeo dela. Eu vou até. Depois eu posto aqui no chat, aqui no Discord, pra vocês verem. Que ela fala, tipo, ela tá numa entrevista, o cara fala assim pra ela. Ah, você vai dirigir o filme da DC, né? Novos Deuses. Ela voa Novos Deuses. Aí o cara fala, ah, eu gosto dos Novos Deuses. Aí ela fala, vai ser puro Jack Kirby, a gente vai homenagear ele. Ah, não! Invejosa. Ela fala que vai ser tipo.
Invejosa porque a Chloe Zhao falou a mesma coisa.
Mas a entrevista é muito antes, gata. Muito antes.
Por isso que a DC te tirou.
Muito antes da entrevista.
Congelou na luz. Gente, foi o Kevin Feige. Foi o Kevin Feige que bagunçou.
Foi a armação.
Não, é culpa
nada
dele.
Nada me tira da cabeça que a armação desse careca desgraçado, desse Zé Boné. Que tirou a Ava, mexeu lá os pauzinhos. Olha, o James Gunn não foi pra descer pra nada, gente. Ele vai copiar alguma coisa. Já saiu o rumor de Mestres do Terror e Thunderbolts na MCU.
Deixa eu falar uma coisa. Se a Marvel vier me trazendo equipe de novo, sem desenvolver os personagens da equipe, já sabe, vai ficar uma bela de uma porcaria novamente.
Ai, não, gente. É culpa do Kevin Feige mesmo. Que jogou essa maldição em cima de nós.
É que ele faz o Arif na cabeça dele, assim, e não dá certo, olha, sabe? O que aconteceria se o Kevin Feige
fosse gente?
tivesse ideias boas.
Ai,
o que aconteceria se o Kevin Feige pensasse?
Não.
Aí, um bom episódio do Arif que daria, hein?
Aí, eu passo mal. Só sei que o tópico de Novos Deuses me deixa muito triste, porque eu fico pensando, ai, gente, queria tanto. Sabe? Mas você vai ver, pode apostar. A DC vai fazer o filme de Novos Deuses quando o Eternos fazer sucesso. Vocês vão ver.
Vamos poder dizer, a gente vai poder ter um momento de glória e dizer que a DC copiou a Marvel nesse quesito. Porque sempre, olha, lá a treta de Mulher Maravilha. Não, o filme da Capitã Marvel só saiu por causa de Mulher Maravilha. E realmente foi porque o Kevin Feige falou. Ele foi tão cara de pau que ele falou, ai não, acho que Mulher Maravilha abriu as portas para os filmes de super-heroínas. Eu falei, um pau no teu cu, tudo que é, né?
Pra mim, tanto a Marvel quanto a DC nesse sentido, é bem pão no cu. Porque a gente sempre teve filme com mulheres aí, independente se o filme era ruim, se era bom ou não, né? Eles que não queriam mesmo arriscar, então pra mim as duas foi tão pão no cu igual. Eles têm os melhores personagens do mundo. Mulher Maravilha, né? E tipo assim,
putz,
a gente viu porque a Tempestade em X-Men ficou super popular com os filmes. A Mística e a Jean Grey. Que pô, cara, a gente já tinha a missão do área desenvolvida, né? É. Dentro do nicho de heróis.
Não, mas
dentro do nicho de heróis.
E o foda disso é que, tipo, toda vez que tem essa discussão... Ai, gente, a gente falando de Arif, agora falando de outras coisas. Mas já vai acabar o podcast mesmo, então a gente vai... Já fala logo.
A gente tá com o áudio. Qualquer dia a gente vai fazer um podcast assim. O que aconteceria se a HQ Zona seguisse o roteiro dos seus podcasts?
Exatamente, é isso. Mas, eu amo. Que sempre quando tem essa discussão, né? Tipo, ai, qual filme trouxe qual. Gente, desculpa. Tem Jogos Vorazes. A Katniss é verdade. É, linda, maravilhosa.
Sim, verdade. A Katniss foi
um momento, gente.
Pra mim, a Kate Bishop vai se inspirar na Katniss e não naquele Clint Barton.
Ai, não, pode encerrar o podcast. Porque, eu fiquei assim, gente, pelo amor de Deus. Tipo, ela tem um negócio mó legal nos quadrinhos lá, que ela resolve, né, treinar e tal. Que ela sofre um abuso, tudo e tal. Aí no MCU, ai, que gol do Clint. Ah, vai se fuder. Se fosse na Natasha, eu até aceitava.
Ai,
tô sensível demais aqui já, gente.
Não, sem condições.
Vamos encerrar.
É, não, mas a gente vai voltar um dia.
Acabou o podcast.
É, não, é muito gatilho, mas a gente vai voltar. Olha, uma coisa eu vou falar pra vocês, já vou deixar aqui a promessa. Se tiver o evento do investidor da Disney, a gente volta. Porque, nossa, se tiver esse evento do investidor da Disney, se tiver igual teve no ano passado...
Não, mas não vai ser no dia... Vai ser no dia 12 de novembro? Ou esse vai ser o do Disney Plus?
Ah, eu não sei. Eu sei que vai ter um do Disney Plus, né?
Não, se tiver o do... o do Disney Plus é no dia 12 de novembro. Mas, eu não sei se vocês estão lembrados, vai ter a Comic Con San Diego presencial em dezembro.
Também. Vai.
Ah, mas eu acho que dizer, a Marvel não vai mais anunciar coisas lá, né? Não vai ter, tipo, novidade, não. Não vai. Não vai. Agora vai ser pro próprio evento da Disney, não é? Não,
copiou de Cifra Dome, né?
Não, amor. Porque o evento do Disney Plus é só pra série do Disney Plus, assim. Não tem nada a ver com filme, não.
É.
Tu acha mesmo que eles vão soltar o trailer de Multiverso da Loucura, o Strange lá, gostosão, no evento do DC Plus, já. Disney Plus.
O que aconteceria
se o Disney Plus e o HBO Max se
fundissem?
Tá aí,
mas, se tiver... Porque do ano passado, o Careca deu um nome, viu? Naquele evento da Marvel. Ele deu um nome.
Não, mas agora eu quero o John David Washington como Reed Richards. Se ele entregar isso... Gente, eu nunca mais falo mal do contato.
Então vamos acordar, Evelyn.
Que ódio.
Ai, gente. Mas é isso, a gente vai voltar aí com mais podcasts, né, que a gente fala
eu vou
muito.
Voltar pra meter o pau em mais coisa.
Lógico, a gente vai falar. Eu gosto de falar mal, gente, podcast a gente gosta de falar mal das coisas.
Eu quero falar mal da DC, vamos.
Não, eu gosto da DC.
Eu quero falar mal da DC justamente por causa de Novos Deuses, tá? Eu te ajudo.
Não, gata, Novos Deuses é intocável.
Eu quero falar mal de Liga da Justiça,
também
gente.
Não
é
posso.
Da versão.
Mas Eternos. Não fale mal dos
em Eternos. Em mal. Eternos não tem uma grande gostosa como a Barda. Não,
ainda.
Atena piscando pra ele.
Ai, nenhum. Você não
tem. Invejoso. É invejoso.
Ai, gato.
Não, ele é. Só porque a Angelina. A Angelina tem um Oscar, gente.
Deve ter. Ela não tem, não?
Deve ter.
Vamos ver, peraí, vou dar um Google. A
Angelina
aqui.
Tem um Oscar.
Gente, ela
Angelina
tem,
Angelina Jolie. Oscar.
Gente, ela tem.
Ela tem, mulher.
Ela ganhou?
Ela tem.
Olha aí, onde
ela ganhou em 2000.
Será que
é...
Sim. Olha aí. Ela tem Oscar. Olha,
é lógico.
Tem tudo, ó.
Viu?
Tem Oscar,
ela tem um Oscar.
Globo de Ouro.
Novos Deuses tem o quê? Nem roteiro, nem diretora.
Apaga, nem... porque um dia a DC vai fazer Novos Deuses.
Aí você apontou, meu amor.
Grande Barda, coisa. Vamos te ver daqui a 100 anos. Barda vai estar vivo.
O filme que nunca será visto. Enfim, galera.
Olha que ódio essa capeta. Mas é isso, gente. Ó, espero que vocês tenham gostado do podcast, tá? Segue a gente aí, vou deixar as redes sociais aí embaixo. Evelyn, faz o seu jabazinho aí.
Gente, muito obrigada. Ah, gente, eu sou um pouco tímida, assim, pra falar, né? Mas eu tímida pra falar. Passei 50 minutos metendo pau, falando um monte de coisa aqui. Enfim, nos sigam no portal Strange. Sou eu e mais duas administradoras lá, a Verônica e a Clara. A Verônica não pôde estar aqui hoje, mas a próxima
ela vai estar. Tá. Ela tá convidada.
Vai, porque ela vai meter o pau junto comigo no Sam Raimi. Opa, tópico sensível. E me sigam no Portal Strange, @portalstrange no Twitter. Lá a gente posta um monte de coisa, um monte de curiosidade, um monte de rumor com credibilidade, tá?
Ih, o Daniel RPK.
Ih, o Daniel RPK, ou Main Middleman, o MM3. Vamos. Nos sigam lá, que a gente tá lá conversando. Às vezes a gente responde perguntas dos seguidores. Ih, gente, maior coisa. A gente também posta muito sobre quadrinho, temos guia, curiosidades, enfim, de fã pra fã, pelo nosso amor pelo Strange, nada assim, nossa, profissionais. Não, estamos ali para levar notícias do Strange. E aqui de profissional são eu, que esquece de gravar o podcast. Né? Mas isso acontece nos melhores portais. Oh, HQZona, eu amo.
Avisa, Evelyn, avisa, bafora.
Maravilhoso.
Ai, que tudo. Ai, amiga.
Avisa que a Tena é uma grande gostosa e tá adaptada, hein,
e a Barda também, nos quadrinhos. A Barda nos quadrinhos, a Barda linda, maravilhosa.
Não, não. E o Richard Madden que faz.
Rivalidade entre gostosos.
Rivalidade.
Não, mas a Barda ela é gostosa, não. Gente. Ela é grandona. Nossa.
A
Tena também, amor. A Tena tem peitão, a Tena é loura, linda, assim. E a Tena faz... não é a Tena, tá, gente? É tipo Tena, só Tena. A Tena, ela faz arma com as mãos, e a Mulher Maravilha.
Nem lenda, a maior heroína do quadril, meu amor. Tá vendo, gente? A Evelyn é Marvete, viu? Já vou deixar o papo, já. Isso, sai
fora. Vão achar que eu sou doente, eu sou o Kevin de Saio.
Foi de herói, sai fora.
Estamos fora.
Aí chorando pelos novos deuses.
Ai, Evelyn, tchau, gente, tchau. Espero que tenham gostado. Um beijo, até a próxima. Que eu não vou admitir falar mal de novos deuses aqui. Então, um beijo.
Até mais, gente. Até a próxima. Se quiser xingar, a gente também pode.
Ai, que
ótimo. Nos vemos na próxima semana.
Beijão.